Muito boa noite, pessoal, queridos amigos aqui da cidade dos Palmares, da Rádio Cultura. Hoje, sábado, dia 27 de dezembro, se aproximando o final do ano, último programa deste ano, e estamos aqui com essa parceria maravilhosa do grupo Obreiros da Caridade com a Rádio Cultura dos Palmares, para trazer até vocês algumas informações, algumas perspectivas, algumas visões do espiritismo dentro da ideologia espírita. E hoje, antes que a gente possa iniciar qualquer coisa, eu vou pedir ao Cícero que coloque ali uma mensagem para que a gente possa refletir um pouco. O título dessa mensagem é O Último Dia.
Último dia. Aquele era seu último dia de vida, mas ele ainda não sabia disso. Naquela manhã sentiu vontade de dormir um pouco mais. Estava cansado. Tinha deitado muito tarde e não havia dormido bem. Mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e levantou-se, pensando nas muitas coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto e fez a barba correndo, automaticamente. Não prestou atenção no rosto cansado e nem nas olheiras escuras, resultado de noites mal dormidas. Engoliu o café e saiu resmungando baixinho um bom dia, sem muita convicção. Desprezou os lábios da esposa, que se ofereciam para um beijo de despedida. Não entendia por que ela se queixava tanto da ausência dele e vivia pedindo mais tempo para ficarem juntos. Ele estava conseguindo manter o elevado padrão de vida da família, não estava? Isso não bastava. Entrou no carro e saiu. Pegou o telefone celular e ligou para sua filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos. Ficou sério quando a filha lembrou de que há tempos ele não aparecia para ver o neto e o convidou para almoçar. Ele relutou bastante. Sabia que iria gostar muito de estar com o neto, mas não podia naquele dia sair da empresa. Quem sabe no próximo final de semana? Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava lotada e era muito importante começar logo a atender seus compromissos, pois tinha plena convicção de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com conversa fiada. Na hora do almoço, pediu à secretária para trazer um sanduíche e um refrigerante diet. O colesterol estava alto. Precisava fazer um check-up, mas isso ficaria para o mês seguinte. Começou a comer enquanto lia alguns papéis que usaria na reunião da tarde. Nem observou que tipo de lanche estava mastigando. Enquanto relacionava os telefonemas que deveria dar, sentiu um pouco de tontura. A vista embaçou. Lembrou-se do médico advertindo-o alguns dias antes, quando tivera os mesmos sintomas, de que estava na hora de fazer um check-up. Mas ele logo concluiu que era um mal-estar passageiro, que seria resolvido com um café forte sem açúcar. Terminado o almoço, escovou os dentes e voltou ao trabalho. A vida continua, pensou. Mais papéis para ler, mais decisões a tomar, mais compromissos a cumprir. Saiu para uma reunião já meio atrasado. Não esperou o elevador. Desceu as escadas pulando os degraus de dois em dois. Entrou no carro, deu a partida e quando ia engatar a marcha sentiu de novo o mal-estar. E agora, com uma dor forte no peito. O ar começou a faltar. A dor foi aumentando. O carro desapareceu. Os outros carros também. Os pilares, as paredes, a porta, a claridade da rua, as luzes do teto. Tudo foi sumindo diante de seus olhos, ao mesmo tempo que surgiam cenas de um filme que ele conhecia bem. A esposa, o netinho, a filha e uma após outra, todas as pessoas de que mais gostava. Por que mesmo não tinha ido almoçar com a filha e o neto? O que a esposa tinha dito à porta de casa quando ele estava saindo hoje de manhã? A dor no peito persistia, mas agora outra dor começava a perturbá-lo. A do arrependimento. Ele não conseguia distinguir qual era a mais forte. A dor da coronária entupida ou a de sua alma rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro de seu coração e de seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Queria viver, queria ter mais uma chance. Queria voltar para casa e beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com o neto. Queria. Queria. Mas não havia mais tempo. Quantas pessoas estão vivendo hoje seu último dia de existência na Terra e não sabem disso? Quantas saem do corpo físico diariamente e deixam muitas coisas por fazer? Certamente os compromissos profissionais, a limpeza da casa, as compras, os pagamentos, outras pessoas farão. Mas as questões afetivas, as coisas do coração, somente cada um pode deixar em dia. Aquela visita a um amigo, o abraço de ternura no familiar querido, um beijo carinhoso na esposa ou esposo, uma palavra atenciosa a alguém que precisa, um tempo a mais para dedicar aos amores.
Por incrível que pareça, hoje não estava na programação da nossa rádio, na nossa programação de hoje, passar essa mensagem. Mas agora, quando terminei de escutá-la, eu acredito que não teria encontrado mensagem melhor para fazer o último programa do ano. Porque o último programa deste ano representa um final de ciclo. É um final de um ciclo de 360 dias, é um final de um ano. E hoje nós falamos sobre um final, o final de uma vida, que também é um ciclo. E embora possa parecer até estranho para muitas pessoas o que eu vou dizer, mas eu me vi e me identifiquei muito com essa mensagem, porque acho que poucas pessoas que nos escutam sabem, eu não sou de Palmares, eu sou de Recife, vivi lá toda a minha vida, minha esposa também, e esse corre-corre que esse personagem da história passou e passava diariamente, essa falta de tempo para a família, falta de atenção para os filhos, falta de tempo para si mesmo, eu vivi isso diariamente. Eu saía de casa de 5 e 6, 6 horas, 6 e meia da manhã, meu filho ficava dormindo, minha esposa, quando eu chegava 7 e meia, 8 horas, meu menino estava dormindo e tal, até que chegou uma hora que eu, conversando com a esposa, disse, não basta disso, a gente tem que procurar uma vida para a família, a gente tem que procurar viver em conjunto, a gente tem que procurar viver a nossa vida, que a gente não está vivendo, a gente está passando pela vida e não está vivendo. E tomamos essa decisão e viemos morar numa cidade interior. Nós não queríamos vir a Palmares, foi uma escolha da vida que trouxe Palmares às nossas vidas. Nossa meta era Garanhuns, né? E viemos para cá e digo a vocês com todo o coração, não me arrependo um momento de ter vindo a Palmares. Embora hoje possa estar ganhando menos do que eu estaria em Recife, possa estar com menos projeção social, menos projeção de profissional, mas não me arrependo em nenhum momento porque ganhei em muito em qualidade de vida, ganhei e muito em vida com a minha família, que é aquilo que nós, pessoas, precisamos compreender, aquilo que nós precisamos aprender a valorizar. Nós vimos nessa mensagem, no finalzinho dela, uma coisa muito bonita, e para mim foi a frase que mais me marcou. Ele não sabia se o que estava doendo mais era a dor do coração, a dor física, a dor do infarto que ele estava sentindo, ou a dor da alma. E a alma dói, gente? Eu pergunto agora, será que a alma dói? E dói demais, porque a dor da alma é a dor da consciência. É aquela dor que a gente sente quando a gente percebe que podia ter feito alguma coisa e não fez. Podia ter valorizado determinadas pessoas e não valorizou. Podia ter convivido com as pessoas importantes para a gente e não conviveu em busca de um dinheiro a mais no final do mês, em busca de um carro do ano, em busca de um apartamento novo, de uma casa na praia e tal, mas nós perdemos os valores reais de nossas vidas, perdemos aquilo que temos de maior importância, para não dizer talvez até de única importância em nossas vidas, perdemos os entes que nós amamos. Quantas vezes nós, pessoas simples, pessoas do dia a dia, quando sofremos uma separação em casa, ou quando um filho deixa o nosso lar, ou quando um pai e um filho se desentendem, uma mãe com uma filha se desentendem, e deixam de se falar, e quando nós estamos no silêncio do nosso quarto, no silêncio da nossa consciência, nós lembramos e dizemos, poxa vida, eu podia não ter feito determinada coisa, eu podia não ter dito determinada coisa, eu podia ter desculpado aquela coisinha que aquela pessoa disse, porque assim nós estaríamos em paz, assim nós estaríamos valorizando, vivenciando e dando o devido à importância às pessoas que têm importância em nossa vida. Tem uma frase muito bonita que diz que o passado é história. O passado já passou, não tem mais o que se fazer. O futuro pertence a Deus. Mas o presente é uma dádiva. E é por isso que ele recebe esse nome. É um presente que Deus nos dá todo momento. Nós podemos fazer três perguntas simples, mas que definem a nossa vida. Com quem nós estamos, aonde nós estamos e o que nós somos. O que nós somos pessoas. Com quem nós estamos, sempre com nós mesmos. E é a nós mesmos que nós deveremos prestar contas depois. Mas quando nós estamos agora, nós estamos no presente. E o presente tem que ser vivido da melhor maneira possível. Muitas vezes os psicólogos fazem a seguinte pergunta: se você soubesse o dia que você ia morrer amanhã, o que é que você faria hoje? E aí a gente diz: ah, eu iria no restaurante tal, eu pediria perdão ao meu filho, eu pediria perdão à minha mãe ou ao meu pai, eu perdoaria fulano, eu iria comprar uma coisa muito cara que eu gostaria de ter, eu iria passear com minha família, eu iria um jantar com minha esposa, tudo aquilo de melhor que nós desejamos, tudo aquilo que nós nunca tivemos coragem de fazer, nós faríamos se fosse o nosso último dia. E está chegando o final do ano. E se esse for o nosso último ano? O que é que eu vou fazer ano que vem? No final do ano, as pessoas sempre têm aquela mania de fazer promessas de ano novo, resoluções de ano novo, e aí tem muita gente que diz: ah, eu vou comprar um carro novo, eu vou estudar inglês, eu vou mudar de vida, eu vou mudar o apartamento, eu vou fazer regime. Talvez a gente devesse se preocupar menos com as aparências e com o material e passar a se preocupar mais com aquilo que nós temos dentro de nós. Então talvez nossas promessas, e essa é uma visão muito minha, muito particular, não estou forçando nada a ninguém, nem estou dizendo que isso é a ideologia espírita, até porque eu sou muito humilde, muito pequeno para querer ser representante do espiritismo, mas eu acredito que isso seria o que Jesus nos diria se a gente prometesse: ah, esse ano eu vou ser um pouquinho melhor. Esse ano eu vou fazer um pouquinho mais de caridade. Esse ano eu vou perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Esse ano eu vou pedir perdão para aquela pessoa que eu ofendi. Porque, na verdade, todos nós passamos por essa final de ciclo, esse final de ano, mas não mudamos. Se nós formos olhar muito bem e com a frieza da razão, nós não mudamos. O final de ano passa, mas quem está doente, continua doente. Quem está preso, continua preso. Quem está com raiva de alguém, muitas vezes vai continuar com raiva de alguém. Então toda aquela festa, toda aquela visão, toda aquela ilusão que se cria, é simplesmente isso, uma ilusão que passa depois de algumas horas. E a gente só se lembra quando vê a fotografia. Mas se nós decidirmos fazer a mudança interior, a mudança real, aquilo que o Espiritismo vem trazer a gente como a reforma íntima, buscando os valores reais, aqueles valores que fazem com que nós vivamos todos os dias como se fosse o último dia. Todos os dias, como se fosse o dia mais importante de minha vida. E no dia mais importante de minha vida, eu, João, vou querer estar ao lado das pessoas que me amam. E vou querer estar ao lado das pessoas que eu amo. Não interessa se eu esteja no Nordeste, no Sudeste, no Sul, fora do país, no ar-condicionado, no calor, não interessa onde eu esteja, porque na verdade aquilo vai ser um local. Mas o sentimento de amor e o sentimento de fraternidade que eu vou estar em meu coração é o que vai realmente importar. E esse final de ano, essa é a mensagem que eu gostaria de dar para vocês. Busquemos trazer o melhor que nós podemos todos os dias. Porque nós nunca sabemos quando nós iremos partir, nós nunca sabemos quando nós iremos enfrentar a passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Muitas vezes a gente não sabe nem se a gente vai voltar do almoço. Eu costumo dizer, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã, quanto mais se eu vou para algum lugar. Então a gente precisa valorizar, aprender, amar aquilo que nós temos. Não estou dizendo com isso que nós tenhamos uma vida de conformismo, porque o que a vida me der está bom. Não, a gente tem que lutar para o melhor, a gente tem que lutar para obter o melhor, porque nós vivemos ainda um mundo material. Nós vivemos ainda um mundo onde é necessário que nós tenhamos carro, comida, roupa, casa, que nós tenhamos essa sobrevivência material e os recursos para que dela nós tiremos o proveito. Porém, como disse o poeta Victor Hugo, em 1800 e alguma coisa, não estou lembrado do ano agora, em um poema muito bonito onde ele diz que deseja a todos nós um pouco de tudo, ele diz que deseja que pelo menos uma vez por ano nós coloquemos um bocado de dinheiro em cima de uma mesa e digamos, aquilo me pertence e não eu pertenço a ele. A visão de Victor Hugo é muito profunda. É aquela visão onde nós utilizemos da energia que é o dinheiro, porque o dinheiro nem é bom nem é mal. O dinheiro nem faz crescer, nem faz derrubar. Quem faz crescer, quem utiliza para o bem ou para o mal, são as pessoas que o usam. E o valor que nós damos àquele dinheiro, àquele bem material, àquela aparência, àquela ilusão, é o valor que nós vamos alimentar dentro de nós. E Jesus já nos dizia, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Nós precisamos preparar o nosso coração para entesourarmos os valores eternos de nossas vidas, os valores imortais de nossas vidas, que são os bons sentimentos, que são os sentimentos mais profundos, que são as boas ações, que são as boas lembranças. Imagina, nos disse a mensagem logo no começo que o cidadão, quando ele estava começando a ter um infarto, passou pela vida dele todas aquelas imagens das pessoas que passaram e ele não conheceu, não aproveitou, não conviveu. Quantos de nós não temos essas lembranças conosco? Quantos momentos nós não perdemos nas nossas vidas? Porque não tivemos um pouquinho de paciência? Porque não tivemos um pouquinho de amor? Porque não tivemos um pouquinho daquela vontade de ajudar? Quantos momentos nós não podemos ganhar a partir de hoje se nós realmente tivermos a vontade de modificar? Nós tivermos a humildade para reconhecer, poxa vida, eu estou errando aqui. Eu estou errando quando eu faço isso, eu estou errando quando eu nego, eu estou errando quando eu abro demais também. Então, nós podemos ver as nossas vidas, analisar as nossas vidas, até porque somente nós estamos conosco todo o tempo. Somente nós estamos conosco a todos os momentos, então nós nos conhecemos melhor do que ninguém. E nós podemos entender o que nós estamos fazendo certo, o que nós estamos fazendo errado, o que nós precisamos melhorar e o que nós precisamos parar de fazer. Aí, nós estaremos prontos para chegar no dia 31 de dezembro, aquele simbólico final de ano. Eu digo simbólico porque se a gente for parar para fazer uma análise com outras culturas, hoje, enquanto nós comemoramos o ano de 2008, chegando 2009, para os chineses é o ano de 6.000 e alguma coisa. Para os hebreus é o ano de 4.000 e alguma coisa. Para outras religiões têm outras marcas de datação, então são datas simbólicas, porque na verdade, quem pode dizer quando começou o universo? Quem pode dizer quando se iniciou alguma coisa nessa vida eterna, nessa eterna dança dos astros? Então quando nós chegamos nessa data simbólica de 2008, 31 de dezembro, para que nós possamos tomar as decisões acertadas em nossas vidas, busquemos o conhecimento profundo de nós mesmos. Busquemos a intenção de fazer o melhor, de dar o melhor, de não simplesmente lembrar do que nos agrada, mas lembrar também daquele que nos desagrada e dizer que a gente perdoa. E pedir perdão para aqueles que a gente desagradou. E chorar de verdade, para que a gente não escute, como eu já escutei muito, que hipocrisia, que falsidade, eu não vou para tal festa porque isso é uma falsidade, isso é uma hipocrisia. E é verdade, porque muitas vezes nós estamos em determinados ambientes repletos de hipocrisia. A festa, a ilusão da alegria, a ilusão da reunião, e quando é na próxima segunda-feira, no nosso caso hoje é uma quinta-feira, quando dia primeiro, quinta-feira, volta ao tudo ao normal, quem não gostava continua sem gostar, quem fazia falsidade continua fazendo, quem fazia maldade continua fazendo. E aí, onde é que está essa mudança toda, esse final de ciclo? Nós precisamos mudar. A Terra passa hoje, como nos diz a espiritualidade, por uma modificação muito grande, por uma modificação de limpeza, onde aquelas pessoas que não têm a energia psíquica compatível com o novo patamar onde a Terra vai, que vai ser um mundo de regeneração, essas pessoas serão tiradas, levadas para planetas ainda mais inferiores, para planetas ainda onde elas poderão se sentir mais à vontade, para que aquelas pessoas que permanecerem continuem. trabalhemos nós, dentro do nosso coração, para que nós estejamos presentes diariamente no bem. Isso não quer dizer que é fácil. Todos nós recebemos todos os dias uma carga de influências positivas e negativas. Todos nós recebemos aquelas influências dos espíritos inferiores, como também dos espíritos superiores, que alimentam tudo aquilo que nós trazemos de positivo e belo, mas também de negativo e ruim. Tem uma lenda dos índios, os índios americanos, eu não me lembro a tribo, que dizia que dentro da nossa mente nós temos dois lobos. Um é preto e mau, o outro é branco e belo e manso. E aí eles perguntam ao jovem índio qual desses lobos vai ganhar, qual desses lobos vai ganhar a batalha nas nossas vidas. E aí ganha aquele que nós alimentarmos. É o vencedor da batalha de nossas vidas aquele lado que nós mais alimentarmos. Não é fácil tirar uma ideia negativa de nossos pensamentos. Não é fácil tirar uma ideia negativa de nossos corações. Mas é fácil colocar mais ideias positivas para que essas ideias negativas percam em quantidade. Se nós imaginarmos o nosso coração como um vaso e ele tenha com 30 bolinhas pretas representando os sentimentos negativos que nós temos, nós podemos pegar 100 bolinhas vermelhas representando os sentimentos positivos e jogar dentro desse vaso e aquela negatividade vai perder, porque ela vai estar em menor número. Então cabe a nós escolhermos o lado que nós vamos alimentar para que ele tenha maior número do que o outro lado, porque nenhum de nós nunca vai perder. Nós somos humanos e o ser humano tem essa dualidade, bem e mal, até que nós nos depuremos. Mas nós podemos alimentar mais aquele lado que vai nos dar uma maior alegria, que vai nos dar uma maior satisfação, que vai nos dar uma vida mais perfeita daqui para frente. Antes da gente terminar o programa, eu queria agradecer muito o apoio da Rádio Cultura dos Palmares, dos nossos amigos, dos grupos espíritos aqui de Palmares, do Gobreiros, do Violeta Gris, do Deus Caridade, Amor e Luz, por terem participado junto comigo, com minha esposa, meu filho, na última quarta-feira, dia 17, do lançamento do nosso livro, do livro que eu lancei com o apoio da minha querida esposa, de vários amigos que nos deram apoio monetário, apoio intelectual, apoio espiritual, e que chama-se Histórias em Duas Vidas. Esse livro ele foi lançado para reverter toda a sua renda para o abrigo São Francisco de Assis. E aí eu queria também agradecer à irmã Bizarria, aos nossos queridos idosos lá do abrigo São Francisco de Assis, que nos recebem com muito carinho, que nos abrem as portas para fazer o evento de lançamento que foi lá. E agradecer a todo mundo que participou, porque foi muito importante. Foi muito importante na minha vida, foi muito importante na vida dos velhinhos, da irmã, porque por menos que a gente consiga trabalhar, por menor que seja a participação, é alguma coisa, já é um auxílio muito grande. E foi muito bom esse lançamento desse trabalho que fiz, porque deu muita oportunidade a algumas pessoas que queriam auxiliar e não sabiam como. Ontem mesmo eu estava numa repartição pública e uma pessoa chegou para mim e disse: João, eu vou querer tantos livros e eu estou com as cestas básicas para doar, você pode encaminhar isso para mim? Eu digo, claro, com muita alegria, com muito prazer, com certeza. E aí a gente vê que existem pessoas que estão querendo auxiliar, mas não sabem como, até porque nessa terra que a gente vive hoje, a gente nunca sabe quando as pessoas estão falando sério, estão fazendo realmente um trabalho sério, um trabalho idôneo, e quando não estão. E esse é o nosso segundo trabalho, já é um fruto de um primeiro trabalho que fiz ano passado, um livro também, Benefício ao Abrigo, e a gente vê a recompensa desse trabalho no reconhecimento das pessoas, no reconhecimento de pessoas de Recife, de Caruaru, muita gente que me conhece e que através de mim consegue transferir alguma verba, alguma ajuda, algum auxílio para essa instituição tão necessitada que é o Abrigo São Francisco de Assis. Eu queria lembrar a todos que independente de ser através de mim, de ser através de outra pessoa, o abrigo está lá aberto toda semana. O abrigo está lá aberto à visitação todos os domingos, às 2 horas, os idosos estão lá esperando um abraço, um carinho, um sorriso, uma conversa. E a gente que está em casa, vocês que estão em casa, que podem auxiliar, que tem como auxiliar com um sorriso, com um abraço, ou até com uma cesta básica, com um quilo de alimento, com agasalho, com lençol, com o que quer que seja. Vale a pena a gente conhecer o trabalho da irmã Bizarria e das outras irmãs que estão lá no abrigo? Vale a pena a gente participar junto com elas para que a gente possa conhecer um pouco daquela vida tão sofrida que aqueles idosos têm e que a gente pode auxiliar com tão pouco? Que a gente pode auxiliar simplesmente abrindo as portas do nosso coração para um sentimento novo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que auxiliam em qualquer obra assistencial, mas no meu caso eu convido para que auxiliem o Abrigo São Francisco de Assis, eu tenho certeza que essas pessoas sentem um despertar uma coisa nova em seus corações, como eu senti da primeira vez que fui, e como me sinto revigorado todas as vezes que estou no abrigo, que estou trabalhando, que estou auxiliando dentro das minhas pequenas possibilidades. Então, para quem quiser conhecer um pouco desse livro que foi lançado e ajudar o abrigo com esse estéreo vendido a um preço simbólico de R$5 e toda a verba é revertida para o abrigo, você pode procurar no Grupo Espírita Violeta Gris, que fica ali por trás da Agência do Trabalho. Pode procurar também no Grupo Espírita Obrejo da Caridade, que fica na Rua Coronel Isácio, número 447, às terças, quintas e domingos, sempre às 8 horas, temos reuniões e estamos lá abertos à sua visita. Então vamos aproveitar esse final de ano, vamos deixar aberta a porta do nosso coração para que a gente possa trazer bons sentimentos, novos sentimentos, maiores e melhores sentimentos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que dê um beijo em seus corações e que cubra de luz a vocês e suas famílias. É o desejo do Grupo Espírita Obreiro da Caridade, da família Rádio Cultura dos Palmares. E eu queria nos deixar com uma música de Nando Cordel que fala sobre a paz imensa. Vamos abrir a porta e vamos deixar nascer dentro de nossos corações essa paz que fala essa música nesse ano que se aproxima. Um grande abraço.
Thank you.